Presente.
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 Com você, o programa Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher, aqui pela Rádio Assembleia na 89,5 FM e também na TV Assembleia pelos canais 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Eu sou a Laís Costa Marques, jornalista e apresentadora aqui desse programa. E hoje a gente recebe ela que assumiu há 9 anos o posto de delegada na Polícia Judiciária Civil, algo que ela esperou aí quase 10 anos para que se concretizasse. De lá para cá, ela já passou por municípios como São Félix da Araguaia e Pontes Lacerda e, desde 2020, atua na defesa contra a violência da mulher e violência sexual e doméstica contra a mulher. A gente recebe hoje a delegada Lízia Ferraro. Lízia, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui no programa Lugar de Mulher. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente quem é a Lízia, qual que é a sua atuação, qual que é a sua formação.
Boa tarde, Laís. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo. A Lízia atua como delegada de polícia. A Lízia é mãe do Emanuel e do Samuel. A Lízia é uma pessoa que adora esporte, adora adrenalina. Tudo que envolve adrenalina, acho que desde pequena, são os meus hobbies. Hoje eu pratico constantemente, acompanho academia, faço hipismo exclusivamente no tambor e hoje na arquearia montada. Tudo que envolve animal, principalmente cavalo.
Você falou uma palavra aí chamada adrenalina, né? Que é justamente essa emoção, o que movimenta muitas vezes nossos impulsos, nosso corpo. Isso tem a ver também com a profissão que você escolheu, né? Você sempre soube que queria ser delegada, Lízia?
Desde o início, sim. E assim que eu terminei a faculdade, em 2006, já comecei estudando para passar na UAB. E assim que eu passei na OAB, eu nunca parei os cursinhos, né? Naquela época tinha os cursinhos que eram presenciais. Hoje é tudo maioria online. E eu fazia cursinho presencial e os cursinhos que eu fazia era especificamente para delegado de polícia.
Algum dia alguém falou para você que delegado não era coisa de mulher? Não era profissão para mulher?
Várias vezes. Eu acho que isso aí é o que até a nossa própria família fala, né? Que é um cargo muito de risco. E realmente é um cargo de risco. E é um cargo que existem certos preconceitos, sim, inclusive institucionais até mesmo, sobre uma mulher comandando algum tipo de equipe.
Aqui nós temos uma mulher na chefia da Polícia Judiciária Civil, não?
Sim, a primeira delegada geral da Polícia Civil.
Isso mudou dentro da corporação? Vocês passaram a ser vista com outros olhos lá dentro? Não digo preconceito, mas o respeito por ser mulher, por poder estar num cargo, vamos supor, de delegada geral, muda ali no dia a dia para vocês, delegadas?
Laís, eu acredito que esse preconceito com relação ao cargo e à mulher sobre chefia são preconceitos mais antigos.
Sim.
Né? Hoje podemos considerar que existem bastantes delegadas capacitadas que ocupam cargos e coordenam muito bem e hoje o respeito é outro.
Certo. Lízia, você passou ali por São Félix do Araguaia, que fica, né, lá no extremo do estado, na divisa já ali com Tocantins, perto do Pará. Depois veio para Pontes Lacerda, de um extremo a outro, uma fronteira, sim, a outra, né? E agora está na atuação aí, né, da defesa contra da violência contra a mulher. Quais características, quais diferenças de trabalhar em São Félix, em Pontes Lacerda e aqui em Cuiabá?
Eu assumi São Félix do Araguaia em 2017. Quando eu fui para São Félix, foi uma região totalmente diferente da nossa, né? Que ali era divisa com Tocantins. Eu pegava praticamente toda a Ilha do Bananal. São outros tipos de cultura, sim, outros tipos de população para lidar.
E ao mesmo tempo um ambiente ali que tem tanto uma fronteira agrícola, tem terras indígenas, tem conflitos agrários, né?
Sim, total. Ali, basicamente, a maioria dos crimes que ocorriam ali eram de esbulho possessório, que a gente fala que era sobre brigas de terras.
Uhum.
E não bastando, ali também tinha a pesca predatória, tem os índios que, por eles morarem numa região indígena que era só atravessar o rio, só que toda a vida deles era dentro da cidade.
Sim, então, eles tinham que ir para a cidade, né?
Isso, fazer toda... eles atravessavam o rio e vinham para a cidade. Então, assim, o comércio era movido até mesmo pela aldeia indígena. Só que os crimes que eles praticavam dentro da aldeia ou até dentro da cidade, eles não queriam que fossem corrigidos pela polícia, né? Mas mesmo assim a gente atuava. E eu não só era... por São Félix, ali estava como titular de São Félix do Araguaio, Alto Boa Vista, Novo Santo Antônio, Luciária e Espigão do Leste. Aí dali, tem um episódio aí, porque quando eu entrei para a polícia, eu entrei em 2007, eu fui subjúdice. Na academia de polícia, eu fiz só algumas matérias. E em 2019, eu voltei para a turma, para terminar a academia de polícia. Aí foi por isso que eu saí de São Félix. Aí eu saí de São Félix em 2019 para completar a minha academia de polícia. E depois da academia de polícia, eu fui para Pontes Lacerda.
Que é também uma região de fronteira ali, que tem tanto garimpo, tráfico de drogas, né? Como aí, que era? Você tinha medo? Você não, já tinha filhos?
Já tinha filhos. Já. Eu fui com a família. Laís, eu vou falar para você assim... eu nunca tive medo com a relação à atuação da Polícia Civil. Na verdade, eu gosto. Como eu falei para você, acho que eu gosto de adrenalina. E eu gosto da parte operacional da polícia também. E Pontes e Lacerda eram outros tipos de cultura, diferente de São Félix do Araguaia.
Você é de Mirassol, não é?
Sou.
Você já estava mais perto de casa também, né?
Sou. Justamente foi essa a minha escolha. Porque das disponibilidades das cidades que tinham, Pontes e Lacerda era a mais próxima da minha família. Meus pais ainda continuam morando em Mirassol.
Uhum. E aí, como você vem para Cuiabá, por que você vem? Como é que foi essa mudança?
Em 2020, iria inaugurar a delegacia, esse plantão 24 horas de violência doméstica, que foi um plantão totalmente imbuído pela primeira-dama da época, que era Virgínia Mendes. E ela inaugurou esse plantão e ela pediu que fossem todas delegadas mulheres. E abriu vaga para todo mundo, inclusive para gente do interior. E foi aí que eu fui convidada para vir trabalhar no plantão 24 horas. Foi quando eu vim, em julho de 2020.
São quase 6 anos, então, né? Tá fazendo seis
em
anos
setembro,
agora.
Em setembro, fazem 6 anos do que foi inaugurado o plantão.
A gente acompanhou nesse período também, lógico, houve a tipificação do feminicídio, né? Até a Lei Maria da Penha, que também deu nome e qualificou a violência contra a mulher. Mas a gente percebe uma escalada também na violência. Não, até já conversamos, entrevistei outras autoridades, né, que são referência, como a Rosana Leite, a Claire Vogel também. Sempre fica aquela dúvida, está aumentando, a gente tem mais notificação, é um pouco dos dois também. Mas o que você atribui a essa crescente da violência contra a mulher, Lízia?
Laís, a gente não pode dizer que esse índice hoje de denúncias está... imbuído na parte que a violência aumentou. Eu acredito que hoje o conhecimento e a comunicação e as informações que as vítimas têm, hoje elas têm conhecimento mais fácil e até mais fácil de chegar a algum tipo de denúncia. Então, a gente não pode colocar que isso nunca ocorreu.
Uhum.
Isso é bíblico, né? Que a violência contra a mulher sempre ocorreu. Então, assim, hoje eu acredito que a facilidade dos meios de comunicação e dos meios que a vítima tem para requerer algum tipo de medida, registrar um boletim de ocorrência, está muito mais acessível. Em qualquer lugar, uma vítima pode requerer medida protetiva. Hoje, a medida protetiva existe online. O boletim de ocorrência pode ser registrado online. Ela não precisa sair de casa. Então, qualquer tipo de fato que estiver ocorrendo, ela pode registrar de onde ela estiver e requerer a medida protetiva.
Você acha que esse avanço, tanto das mulheres com relação à profissão, à independência financeira, também, né, de ter uma poder ter mais autonomia sobre o seu corpo, sobre, né, o seu... Isso, de certa forma, a violência surge como uma resistência a esse movimento, a esse avanço feminino, Lízia?
Sinceramente, acredito que sim. Porque para a figura masculina, que sempre foi o provedor do lar, acredito eu que não é fácil para ele aceitar que hoje a mulher ocupa cargos e espaços muito maiores. E o ego masculino com relação a isso, de uma mulher estar dentro de casa e ter mais um salário maior que o dele, ou até mesmo ocupar cargos maiores que o dele, gera isso. E tem a posse, né, Laís?
Sim.
A posse em todos os sentidos. A posse pelo corpo, a posse pelas vestimentas, o controle, querer controlar tudo. Isso gera, sim, a violência e a mulher hoje sabendo dos direitos dela...
Não aceitando mais,
Não aceitando mais e procurando mais espaço, ela recorre aos meios que ela tem direito.
E qual que é a importância justamente dessa notificação, de procurar ajuda, de procurar as autoridades, Lízia? Tem diferença... A mulher que está resguardada, vamos supor, numa medida protetiva, ou que a polícia tem a notificação, isso aumenta a segurança dela? A gente... Porque, assim, a violência doméstica e a violência sexual também... Grande parte acontece dentro de casa, né? Às vezes o agressor, ele está dentro da própria família. Como que a polícia chega até esses agressores? Como é que é esse trabalho de contenção da violência quando ela está instalada no núcleo familiar?
Primeiramente, é importante a vítima reconhecer que ela sofre violência doméstica, né? Hoje a gente tem a violência psicológica,
sim,
que é muito difícil ser reconhecida pela vítima. Então... A única forma que a polícia tem de chegar até esse agressor e a esses fatos é a vontade que a vítima tem de denunciar. E se a vítima não denuncie, né, às vezes são até agressões físicas,
sim,
e eu falo sempre que antigamente existia um ditado que briga de marido e mulher não se mete colher.
Sim, era um clássico.
Hoje,
né?
Na verdade, você salva uma vida. Às vezes você é um vizinho, você é um parente, você é qualquer pessoa que está por volta, passando perto e está vendo uma discussão. Você pode acionar, nem que se for anonimamente, ligar para a polícia ou para um número emergencial e pedir para aquela vítima seja ajudada.
Sim.
E ela vai ser encaminhada. Só que a denúncia é muito importante, vindo da vítima, vindo de terceiros, vindo de qualquer familiar.
A gente sabe a importância, né, de estar conscientizando essas mulheres também, conversando com elas. Mas eu lembro uma vez que eu acompanhei, eu acho que, se eu não me engano, era até um delegado de Várzea Grande, eu não sei se ele ainda está lá, que ele fazia um trabalho também educativo com os homens, com os agressores, né? Porque, de jeito nenhum, vitimizar esses agressores, não é isso que eu... Mas passa pelo momento em que muitos homens não se reconhecem enquanto agressores, eles não identificam a violência que eles cometem. É tão naturalizado, às vezes tão institucionalizado. Isso acontece mesmo, Lízia? Às vezes o agressor, ele não identifica aquilo como uma violência?
Na verdade, nunca é identificado, né? Como eu falei, a vítima que sofre violência psicológica, o que é violência psicológica? É uma violência contínua, de proibições, de regular, de proibir, de inibir, de não conceder nada, tem a violência patrimonial, que é reter os bens, sim, que ela possui. Então, assim, quando a vítima consegue enxergar que ela sofre violência psicológica, ela acha que aquilo é um excesso de cuidado, ela acha que aquilo é um ciúme excessivo, mas nunca enxerga que aquilo ali é excessivo, mas que chega a ser violento psicologicamente.
E que ela não é culpada por aquele comportamento,
não,
né? Porque muitas vezes tem isso também, o agressor, ele transfere a culpa para a vítima, né?
Sempre. A gente já fala que isso aí é a parte narcisista, né?
Sim.
Que diante de todos os fatos que ele comete, ele sempre deixa a culpa. Tá vendo por que eu tô fazendo isso? Por que você fez isso, isso, isso? Tá vendo por que eu tô te regulando? Por que você fez isso? Sempre deixa a culpa a cargo da vítima. A culpa nunca é dele.
E existe ali, quando a mulher chega na delegacia, como que é feito esse acolhimento? Como é que é feito esse trabalho? Ela tem um acompanhamento depois daquilo, Lízia? Porque, às vezes, como que ela volta para casa? Como é que é feito esse pós-denúncia? Quando ainda, né, tem, vamos supor que ela ainda não está, esteja bem, vamos dizer assim.
Eu vou falar agora um pouquinho do meu trabalho.
Sim.
O plantão 24 horas de violência doméstica e sexual, ele trabalha com todos os tipos de violência de gênero e sexual. Então, ali a gente atende mulheres, crianças e idosos. Todos ali são acolhidos, a gente faz o atendimento, registra o boletim de ocorrência. Se a vítima requer medida protetiva ou quiser conversar com o psicólogo, nós temos um psicólogo de atendimento. Toda medida protetiva, ela passa por um atendimento psicológico, a gente preenche um formulário de requisitos. A vítima é atendida, a gente encaminha. Caso a vítima não quer medida protetiva, só quer denunciar, a gente encaminha para investigação policial. E após isso, tudo depende da vontade da vítima. A gente tem encaminhamento para atendimento psicológico, a gente tem encaminhamento para a defensoria pública, a gente encaminha para acolhimento no CAPS, tudo é feito pela delegacia. Hoje tem os auxílios, que se a vítima não, sim, tem condição de sair do lar, ela vai passar por uma avaliação para o Ser Família. Então, assim, a vítima, se ela quiser denunciar, ela não está, ela está sempre resguardada. E hoje tem o botão do pânico, que ela sai dali com um botão de emergência. Caso aconteça alguma coisa, ela é só acionar o botão do pânico. E imediatamente chega uma viatura na residência dela.
para justamente conter qualquer,
sim,
né, escalada aí de violência. Lízia, mudando um pouco, né, de assunto, mas falando um pouco agora de maternidade. Você, né, falou que tem dois meninos. Você lida todos os dias com esse cenário, né, de violência, de mulheres que são violentadas, na grande maioria, por homens, né? Como é criar homem? Como é que ser mãe de dois meninos? Como é que você... Qual que é a sua perspectiva e como é que você pensa na formação dos seus filhos?
Laís, não é fácil, né? Inclusive, como eu falei para você, hoje eu moro e meus dois filhos, eu sou divorciada, e educar dois filhos homens nesse mundo de hoje é uma tarefa muito difícil. O que eu falo para você é que eu sou clara com eles, eu não escondo nada, inclusive tudo que acontece na delegacia, tanto quanto violência sexual de mulher, quanto violência infantil, eu exponho. Não deixo eles nessa parte da inocência, sim, de saber que aquilo é um risco. Então, eu falo que o sempre importante da gente é de sempre deixar claro sobre o certo e sobre o errado. Tudo, absolutamente tudo. Sim. Eu conto para eles o que aconteceu, o que deveria ser feito. Eu atendo muita criança. Que eu falo que são os fatos que mais me abala.
São os filhos dessa violência ou são as crianças que são agredidas mesmo?
São as crianças agredidas.
Entendi.
E eu falo que é a parte mais sensível de atuação, é a parte de atendimento de menor. Então, assim, eu nunca escondi deles os fatos que acontecem. Eu sempre busco estar perto, sempre busco estar acompanhando em tudo, sempre busco estar vivendo com eles, sempre busco deixando claro para eles como é a vida, o que a vida espera lá fora. E assim que a gente vai.
A gente, e também tem um pouquinho aí de fé, né? Que eu falo assim, a gente cria, a gente dá o melhor, a gente vai, educa. E tem que contar um pouco ali com a fé, com Deus também, para nos ajudar,
sempre,
né? No
sempre.
Caminho deles. Porque realmente é um desafio ali a gente saber como educar. Porque eu sou mãe, tenho uma filha só, uma menina. E é diário, assim, às vezes eu me pergunto, será que eu tô fazendo certo? Será que é esse o caminho? Né? Será que é assim mesmo? Tô sendo muito dura ou tô sendo muito flexível? Encontrar esse meio termo, para mim, é o maior desafio, assim, da maternidade, sabe? De como formar um ser humano, um cidadão, uma cidadã, né? Que seja ética, que seja respeitosa e que, ao mesmo tempo, também respeite as suas próprias vontades, independência, seja livre, né? Que é muito difícil.
Na verdade, eu sempre falo que os nossos filhos são os nossos espelhos.
Sim.
Né? Então, acredito que o filho leva para a vida a bagagem que ele tem em casa.
Sim.
E como eu sempre fui muito clara e honesta e sincera com eles, eu confio muito neles, eu acredito que tem uma reciprocidade, sabe, de confiança. E sempre falei muito com relação ao tratamento, sempre converso muito com eles sobre como tratar uma mulher. Hoje eu tenho o maior orgulho dos meus filhos.
Sim.
Só de falar eu me emociono, porque eles estão extremamente carinhosos comigo, extremamente cuidadosos. E eu falo que é daquela forma que ele tem que tratar uma mulher.
Sim.
Independente se é a mãe deles ou não. E... fugiu.
Mas a maternidade, ela tem isso, né? É essa emoção diária, né? É o maior desafio e o maior presente que a gente pode ter na vida, eu acho. Com todo o respeito, é uma escolha também, mas é emocionante. Mas é um desafio também. Você tem uma rede de apoio? Você falou que você é divorciada, mora com seus filhos. Como é que é isso? Que você é delegada, você dá plantão, você é esportista. Como é que é esse dia a dia, Lízia?
Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo,
sim,
que me ajuda muito, eu falo para ela que ela é meu braço direito, esquerdo, todos os braços. Eu tenho a família do pai dos meninos aqui em Cuiabá e tenho uma irmã também. Infelizmente, como eu te disse, meus pais não moram aqui, senão seria outra rede de apoio.
Mas eles vão para as férias na casa da vovó?
Vão, sempre.
É bom demais também, né? E minha filha também tem a sorte, ela tem... Os meus pais moram aqui, meu sogro também, minha sogra já morreu. Mas nossa, me fala assim, me salvam todos os dias, assim, também, que é muito importante pra gente. Lízia, a gente percebeu na sua emoção, assim, né, o que representa a maternidade, mas como que ela transformou a sua vida, né? O que é a Lízia antes e depois de ser mãe?
A maternidade, ela traz determinação, né? Como eu falei pra você, eu estudava para concurso antes e conciliava com a advocacia. Advoguei por 10 anos e mesmo assim continuava com o concurso. Eu já não esperava mais nem o resultado desse concurso, sabe? Como eu falei, sou sob júdice. E nesse decorrer do ano eu continuei advogando e trabalhando. Mas eu sempre busquei que o meu financeiro viesse de uma segurança, né? A advocacia é uma profissão instável.
Sim.
Né? Se você não tem um fixo, se você não tem nada, ela é instável mensalmente. E o meu sonho sempre fosse que eu pudesse passar um concurso para que eu pudesse garantir que os meus filhos tivessem uma forma melhor de vida. E quando o concurso veio, eu vi que era muito mais importante do que eu imaginava. É uma segurança financeira tremenda. E hoje eu sei que eu posso, o que eu posso proporcionar para os meus filhos.
Tem um planejamento, né? Uma segurança,
um planejamento, né? Eu sei até onde eu posso chegar e até onde eu posso levá-los no que for preciso.
Tá certo, a gente conversa hoje com a Lízia Ferraro, ela que é delegada da Polícia Judiciária Civil, é mãe, é esportista. A gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre as transformações também da vida da Lízia, que ela passou aí ao longo dos anos. E antes de ir para o intervalo, a gente vai pedir a música Degrau na Escada, de Chico Rei Paraná. Por que essa música, Lízia?
É só de observar a letra dessa música, que ela fala dos degraus que a vida nos proporciona e dos degraus que a gente tem que passar pela vida.
Tá certo, então a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lugar de Mulher, que hoje recebe a Lízia Ferraro. Ela que é delegada da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, mas também é mãe, esportista. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Lízia, você é uma apaixonada aí pelo hipismo. Mas não é aquele hipismo tradicional, não, né? Qual que é o seu esporte? Como é que é a sua relação aí com os cavalos?
Então, a minha relação com os cavalos é infantil, né? Eu nasci em Mirassol do Oeste e fui mudar... Eu morei na fazenda muitos anos. Na verdade, eu nasci na fazenda. Eu morava na zona rural e eu só fui para a cidade com 7 anos que eu fui morar com os meus avós para estudar. Eu não fiz aquela parte de infantil, de prézinho,
de jardim,
nada. Eu já fui para a primeira série da época, porque eu morava na fazenda. Então, meu contato com os cavalos é desde muito pequena. Muito pequena. Eu pegava o cavalo e sumia para a fazenda, para o pasto. E sempre sonhei em fazer esse tipo de esporte, que é o tambor. Só que na minha cidade não tinha nada que proporcionava isso. E não era fácil o acesso para mim poder praticar. E eu falo que decorrer dos anos e com a idade, a gente vai dando prioridade para outras coisas. Faculdade, trabalhar. Até que surgiu a oportunidade aqui de fazer o tambor.
Isso já depois que você era delegada.
Que eu pratico o tambor tem 2 anos.
Nossa! E o que é o tambor e a arquearia? Que você também faz arquearia montada, né? A gente vai passar algumas imagens para vocês que acompanham aí pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia. Sugiro aí vocês darem um famoso Google, porque é um esporte muito bonito. Conta pra gente como é que é esse esporte.
Então, eu não pratico o esporte como uma forma de competição.
Uhum.
Eu pratico realmente numa forma de lazer e de hobby, que eu falo que é a forma que eu tenho de liberar meus estresses, é uma forma que eu tenho de minhas válvulas de escape. Sabe, assim como a academia, eu falo que eu procuro outros esportes para que eu possa aliviar toda essa carga pesada que a gente vive no dia a dia. E aí eu pratico tambor no Aras, e é uma modalidade de esporte, até que a minha instrutora também de tambor trouxe a arquearia montada. Ela fez cursos e trouxe a arquearia montada e apresentou pra gente. E aí eu treino juntamente com ela. É um esporte novo. É um esporte ainda que não é muito divulgado.
Sim.
Só que é um esporte muito lindo.
É lindo mesmo, as imagens assim. E ele requer disciplina, postura, força também, né, Lízia? Porque você tem que estar tá em cima do cavalo, tá com arco e flecha, né?
É tudo uma questão de confiança. Você entrega todo o seu movimento, equilíbrio pro cavalo. Porque você vai estar montada no cavalo, puxando ali o arco e a flecha, e o cavalo sozinho conduzindo.
Em movimento.
Todo em movimento. Então, assim, eu falo que a ligação que você tem com o animal é esse momento. É a confiança e a entrega que você faz para ele, para que ele possa conduzir todo o percurso.
E por causa dessa ligação, você é sempre com... Você tem um cavalo próprio? Como é que é isso? Ou pode ser animais diferentes? Como é que é esse contato aí para que você conheça o animal e o animal te conheça também?
Infelizmente, eu não tenho meu cavalo. Mas lá no Aras, eles concedem o cavalo para o esporte, tanto para o tambor quanto para a arquearia montada, eu faço com os cavalos do próprio Aras.
Entendi. Lízia, e você também, você falou da academia, que você também pratica, né, musculação, você falou que gosta. E você passou por uma transformação aí, né, do seu corpo, né? Você passou por um processo de emagrecimento. Como é que foi isso? Você sempre teve obesidade ou não? Como é que foi esse seu contato com a obesidade e essa transformação?
Eu sempre briguei muito com a balança. Eu falo que em todos os momentos da vida que eu tive um corpo que foi mais slim, foi brigando com a balança. E desde pequena, eu tinha sobrepeso, eu fui emagrecer na adolescência, que meu pai até brigava comigo porque eu queria, não comia.
Sim.
Praticava praticamente bulimia. E quando eu mudei para Cuiabá em 2001, aí eu me engajei na academia, tava com corpo legal, só que aí vem a maternidade, vem o estresse da vida diária e você não controla mais o peso. E em 2019, diante de tanta briga com a balança, tomei todos os tipos de medicamento que você imaginar, eu procurei uma ajuda médica, na qual eu recorri à cirurgia bariátrica.
Mas a cirurgia bariátrica, ela não é um milagre, né? A gente sabe, eu tenho cirurgia também, eu fiz em 2006, mas a gente precisa ter disciplina também, né, Lízia? E você trouxe isso para sua vida, né?
Trouxe. Então, 2019, quando eu fiz a bariátrica, eu perdi 41 quilos. E desde lá, de 2020, que quando passa aquele período, né, que você não Sim. pode fazer muitos movimentos, eu comecei a academia aqui em Cuiabá. Eu tenho acompanhamento médico total, eu acompanho com endocrinologista, tomo medicamento, tomo suplemento, e a gente controla também a alimentação, né?
Sim, é, porque você não volta, engorda, né?
Tem totalmente, então assim... todo o meu tempo livre, quando eu não estou trabalhando, eu procuro fazer musculação constantemente.
Lisa, e nós, né, mulheres, a gente sofre muita pressão estética mesmo, né, muita cobrança. Eu já fui obesa e eu sei, é muito diferente a relação social quando você é uma pessoa gorda e quando você não está gorda, né, como você é aceita, como você é tratado, isso muda, isso é um fato, infelizmente existe gordofobia, existe preconceito, porque assim, você é tratada de forma diferente quando você está gorda, quando você está magra, pelo menos a minha experiência, a minha vivência é essa. Como é que você vê, até onde existe uma pressão estética, até onde você vê que é saúde, qual que é esse limiar entre, principalmente para nós mulheres, dessas cobranças?
A cobrança sempre existiu pela estética, né?
Sim.
Até uma mulher, quando olha para outra, até foi uma referência, você sabe, que fala assim, ah, olha aquela pessoa ali, sobrepeso, ou até mesmo gordo, acima do peso. Mas atualmente, a gente vê até nas academias, o tanto de academia que tem em Cuiabá, Sim. que eu falo que tem uma em cada esquina, hoje está pior que farmácia. Tem tantas academias, eu acho que a conscientização, né, que a busca pela saúde, principalmente hoje, está muito maior. E hoje eu não busco a musculação apenas por estética. Como eu falo, a minha facilidade de ganhar peso é muito grande. Apesar de ter cirurgia bariátrica, a gente sabe que ela é reversível.
Sim.
Né? Hoje eu busco pela saúde. Claro que tem a estética, Sim. mas a saúde principalmente. E a gente, depois que passa dos 40, o foco é até maior. Porque não é fácil manter.
E existe uma perspectiva também, Lízia. Eu também já tô com 41. E aí, nós vamos viver mais. Eu tô com 41, eu tenho uma filha de 6. A minha mãe com 40, eu já tinha 20. Então, é outra relação. Então, a gente tem que ficar saudável por mais tempo, né? E o corpo requer isso. A gente precisa estar se exercitando até para... A gente vai viver mais tempo para viver bem, né?
Hoje, tudo tá ligado ao esporte, né? A gente Sim. fala que a longevidade vem do esporte, né? Que a busca pra saúde, que o esporte em si... É bom para tudo.
Sim.
Eu falo que até para o mental, né? Eu falo
Nossa,
que principalmente a hora que você tá ali na musculação é um entretenimento, né? É até um esporte, mas é um entretenimento porque eu estou há 6 anos no mesmo lugar, no mesmo horário, e eu conheço praticamente todo mundo quando eu chego no lugar. Então você conversa com outro. E é um lazer. Hoje eu falo pra mim que ir pra academia é mais do que um lazer, do que um esporte.
E eu tenho uma coisa que, assim, eu confesso que eu volto na academia, fico naquela relação. E eu voltei também ano passado e eu descobri que, foi depois da maternidade, que aquele momento que eu tô fazendo uma coisa por mim, que só eu posso fazer também, isso é muito gratificante. Eu não sei se você tem essa relação também de prazer de estar se cuidando, estar fazendo algo por você, né?
Eu falo que nem todo dia a gente tá animada pra ir, né? A gente vai assim por... Hoje, como eu falei, eu vou por lazer. Eu adoro estar naquele ambiente, eu adoro estar ali cuidando de mim. E parece que quando eu não vou, parece que eu já sinto falta de estar naquele ambiente, de estar cuidando de mim... E eu coloco isso na minha vida hoje como constante.
Lízia, e se você fosse dar vamos fazer um conselho, uma dica, para quem busca essa transformação, né? Qual que é o melhor caminho? É buscar um profissional da saúde? É buscar... Que nós temos hoje muitas opções. E a gente também tem hoje, não podemos ignorar, aí temos as injeções, né? As canetas, como estão falando. Que dica você dá para quem está buscando aí, né? Ter uma vida mais saudável, um corpo, né? Que agrade, né? Que lhe dê mais prazer, vamos dizer assim.
Nada na vida vem fácil. Né, tudo requer constância e força de vontade. Não foi fácil para mim ter que ter feito a cirurgia, falar que a gente era prazeroso você encher um prato de comida e comer à vontade, que hoje eu não consigo mais, eu não consigo comer um baguncinho inteiro. Então, assim, só que a gente tem uma escolha.
Sim.
E a escolha que eu fiz foi ter saúde, ter qualidade de vida e estar em forma, né? Eu sei que hoje em dia a gente tem vários meios, que inclusive é até arriscado, né, Laís? Porque eu falo assim que hoje a comercialização desses produtos vindo, a gente não sabe nem qual
a procedência, né,
deles, é que não caiam nessas conversas, sabe? Que buscam uma ajuda, um profissional capacitado, procura ajuda médica. Existem médicos hoje que... várias formas e vários meios para que possa perder peso.
Inclusive na saúde pública, né, Lízia? Que às vezes a gente fala, ah, isso é muito caro, isso não é para mim. Existem diferenças. Você vai hoje no programa da família, em alguns PSFs, eles têm academia. Eu sei porque eu tenho uma tia, ela faz na academia, no PSF do bairro dela, faz o acompanhamento, tem professor de educação física, eles fazem, tem o nutricionista. Então, lógico, existem coisas que com dinheiro são mais fáceis.
Com certeza.
Mas tem acesso aí, tem outros meios também, né, Lízia?
É que eu acredito que o serviço público hoje entendeu que a obesidade realmente é uma doença, né, Laís? E hoje até mesmo prefeitura, órgãos públicos procuram ajudar com relação a esse sentido.
Sim.
Então, a pessoa que quer sair disso, procura uma rede de apoio, procura conhecimento, procura no bairro quais são os meios que podem ajudar ela para que ela possa ter um acompanhamento correto, né? Para que não saia tomando qualquer tipo de medicamento, saia usando qualquer coisa. Então, é muito importante ter um acompanhamento de um profissional capacitado.
Tá certo. A gente recebe aqui hoje a Lízia Ferraro, ela que é delegada de polícia, esportista, mãe, né? Essa mulher aí que tem muitos ensinamentos para não passar, né? Uma trajetória aí de superação também, de conquista, né? Almejou aí o concurso, foi atrás, desistiu, mas não desistiu, conseguiu. Lízia, queria que você, para encerrar o programa, deixasse uma mensagem, deixasse aí, né, uma mensagem para as mulheres, mas também para os homens que acompanham o nosso programa.
Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E o recado hoje é justamente fundamentado na área que eu estou atuando, sobre a violência doméstica e sexual. Independente do seu conhecimento, se precisar de ajuda, não tenha medo, não procure outros meios a não ser uma ajuda policial. Denuncie, vai atrás dos seus direitos. Independente se seja mãe, parente, qualquer tipo de caso que tenha acontecendo. Hoje existem várias delegacias, vários profissionais capacitados. Hoje, inclusive, não tem só a delegacia que atua com relação ao acolhimento de vítimas. Eu sei que tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem a Assembleia, que fazem acolhimento das vítimas. Então, eu falo assim que hoje as vítimas que sofrem violência doméstica, sexual, ou até mesmo os assédios, né?
Sim.
Que procure a polícia, que procure qualquer tipo de profissional que faça o acolhimento delas. É muito importante, porque esse agressor ou esse importunador, abusador, ele não continue com isso.
Sim.
Você pode não ser a primeira vítima, mas quem sabe pode ser a última.
Sim. E existe algum endereço, telefone, alguma coisa, um serviço aí que a gente possa divulgar para quem está nos assistindo?
O plantão 24 horas da violência doméstica e sexual fica no Planalto, na Avenida Dante de Oliveiras, e funciona 24 horas.
É só chegar que vai ter o acolhimento.
Tempo.
E são delegadas mulheres, né, Lízia? Isso é muito importante.
Hoje não.
Não?
Não, hoje nós temos delegados homens e mulheres.
Certo.
São 3 mulheres e 3 homens.
Tá certo, muito obrigada pela sua participação. E este foi o programa Lugar de Mulher. A produção é minha, Laís Figueiredo, e do Ender Figueiredo. Nos trabalhos técnicos tivemos Caio Alves e o Jonathan Souza. A direção é do Bill. O coordenador da rádio é o Jimmy de Oliveira. O gerente administrativo é o Eduardo Ferreira. Superintendente da Rádio Assembleia é o José Marques. E o superintendente da TV Assembleia é o Jaime Neto. E para encerrar, a gente tem a música Refém, do Dilcinho. Por que essa música, Lízia?
Essa música, ela fez parte da minha vida, das minhas comemorações na primeira lotação que eu tive em São Félix do Araguaia.
Então a gente fica com Dilcinho, música Refém, e até o próximo programa.
Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando o fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, o espelho enfumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não, não. Minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Quando eu te vi, escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Um instante foi chegando o fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, o espelho enfumaçado, um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu sou Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagens. Fazer refém.